Bem-vindos ao nosso podcast. Quem tem ouvidos, ouça. Meu nome é Letícia, eu mais a Jennifer Guedes. Estamos aqui para apresentar para você. Capítulo 2. Eu sou amado. Todas as coisas neste mundo atacam a verdade de que somos amados de Deus. Seja a mídia, seja a forma desonrosa como as pessoas tratam umas às outras, tudo nos leva a sentir que não somos importantes e nem amados. Tudo nos empurra para sermos apenas mais um rosto na multidão, mais um número de identidade. A verdade, porém, é que o Pai nos conhece pelo nome e nos ama. Ele sabe quantos fios de cabelo há em nossa cabeça, porque nos ama. Jesus venceu a acusação dos fariseus e a traição dos homens, porque ele sabia que era amado. Quando presumimos que não somos amados, pensamos que nossas falhas mudam o amor de Deus por nós. Sempre que isso acontece, nossa fé se torna mais fraca. Não devemos permitir que as circunstâncias definam o amor de Deus por nós. Mesmo no meio da tribulação, você é amado. Não permita que algum comportamento negativo ou resultado ruim defina quem você é. Você é amado de Deus. Quando agimos corretamente, não é difícil crer que somos amados, mas o teste de fé é crer que o amor de Deus falha quando falhamos. A verdade, porém, é que o amor de Deus permanece inalterado. Se você declarar em fé que é amado de Deus nesses momentos, você se encherá de um poder tal que a tentação perderá completamente a força sobre você. Não sabemos quantas vezes o Pai declarou que Jesus era o Filho amado, no qual ele tinha todo prazer. Está registrado que ele falou no dia do batismo e no relato da transfiguração de Jesus, em Mateus 3, 16 a 17. Batizado Jesus, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. E eis uma voz dos céus que dizia: Este é o meu Filho amado, em que me comprazo. No dia do batismo, o céu se abriu para Jesus. Precisamos ter clareza de que o céu se abre unicamente para ele. Se você traz Jesus para a sua vida, então o céu se abre sobre você. Se você traz Jesus para o seu casamento, o céu se abre para o seu casamento. Se você traz Jesus para o seu negócio, o céu se abre sobre a sua empresa. O céu não está aberto para nós, mas somente para Jesus. E se estivermos nele e ele em nós, o céu estará aberto para nós. Até neste momento, Jesus não havia feito coisa alguma, nenhum milagre, mas ele já era amado. Assim como ele, nós não somos amados porque fizemos algo, mas unicamente porque somos filhos. Logo em seguida, o Senhor é levado ao deserto para ser tentado pelo diabo. Nesse ponto, o inimigo diz: Se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Mateus 4, 3. Veja que ele não diz: Se você é amado de Deus, manda. Ele omitiu o amado, porque ele sabe, quando entendemos que somos amados, a tentação perde completamente o poder. Quando pensamos que não somos amados por Deus, abrimos-nos para o pecado. Muitos se aprofundam no pecado porque imaginam que uma vez que tenham caído, Deus já não ama mais, então caem mais profundamente no erro. Mas se tiverem a ousadia e declarar que são filhos e que são amados mesmo quando estão sujos, então serão imediatamente levantados. Sabemos e cremos que somos amados. Uma coisa é saber que Deus nos ama. Outra coisa é crer que Ele de fato nos ama. Não é suficiente saber que somos amados, precisamos também crer. Há mulheres que perguntam aos maridos o tempo todo: Você me ama? Por mais que eles repitam que sim, elas não acreditam. A maioria dos pais ama seus filhos a ponto de morrer por eles, mas há filhos que simplesmente não acreditam que são amados. Se você não crê na verdade, ela não pode ajudá-lo. A verdade é que o marido ama sua esposa, mas se ela não crê, ainda continuará com sentimento de rejeição e baixa autoestima. No fim, não é a verdade que nos liberta, mas o conhecimento da verdade. João 8,32. Entretanto, depois de conhecê-la, é preciso responder crendo. 1 João 4,16. E nós conhecemos e cremos no amor de Deus que tem por nós. Deus é amor, e aquele que permanece no amor, permanece em Deus, e Deus nele. É por isso que João diz que nós temos conhecido e crido no amor de Deus que Deus tem por nós. Não basta conhecermos, precisamos crer que somos amados. 1 João 4,17. Nisto é em nós aperfeiçoado o amor, para que no dia do juízo mantenhamos confiança, pois segundo ele é, também nós somos neste mundo. A expressão dia do juízo também poderia ser traduzida como dia da crise. Quando vem o dia mau, aquele que crê que é amado permanece firme. Ele sabe que é amado, por isso permanece sereno em meio à luta. Lembre-se de que hoje Deus não está lidando com você com base em quem você é, mas ele o julga hoje em base no homem perfeito sentado à sua destra. Como ele é, assim nós somos neste mundo. Sua pergunta não deve ser: será que eu sou aceito por Deus? Será que estou agradando a Deus? A pergunta correta é: Cristo é aceito pelo Pai? Cristo está agradando o Pai? Cristo nunca poderá ficar debaixo de condenação. E como ele é, nós somos neste mundo. Declare que você é amado. Em Apocalipse 2:4, vemos uma repreensão dos irmãos da igreja de Éfeso, porque eles haviam abandonado o primeiro amor. Durante muito tempo, eu ensinei que o primeiro amor era aquele amor inicial que temos para com o Senhor quando nos convertemos. Isso não está errado, mas o Senhor me mostrou algo ainda mais precioso. Em 1 João 4,19, diz que nós amamos apenas porque Ele nos amou primeiro. Então, o primeiro amor não é o meu, mas o amor dEle por mim. Abandonar o primeiro amor é esquecer o quanto somos amados pelo Pai. O ponto central é o amor de Deus por nós e não o nosso amor por Ele. O nosso amor por Ele será apenas uma resposta ao amor que recebemos. Quando entendemos que somos amados, então nós o amamos. No contexto da última ceia, podemos tomar Pedro e João como dois tipos de crentes. Pedro representa aqueles que se gloriam no quanto amam a Deus, e João representa aqueles que se gloriam no quanto são amados pelo Pai. O nome Pedro significa pedra, e nesse contexto podemos dizer que ele representa a lei. João significa o Senhor gracioso. Quando andamos pela lei, nós nos gloriamos no quanto somos amados. 1 João 4,18. No amor não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. A palavra tormento aqui é o medo da punição e da condenação de Deus. Se você tem medo do futuro, medo de não ser o suficiente, medo de perder alguém ou medo de ficar enfermo, você não tem se firmado no amor, porque o verdadeiro amor lança fora o medo. O nosso amor certamente é imperfeito. Então, o perfeito amor não é nosso, mas o amor de Deus por nós. Uma vez que você sabe e crê no quanto é amado, o medo será lançado fora. 1 João 4,19. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Bem, nós amamos porque fomos amados primeiro. O nosso amor é apenas o reflexo do conhecimento que temos do quanto somos amados. No passado, eu exortava as pessoas a amar Deus. Dizia que o motivo pelo qual viviam no pecado é porque não amavam a Deus. Mas somente exortá-las a amar a Deus apenas as leva de volta para além. As pessoas simplesmente não conseguem amar a Deus por si mesmas. Amar a Deus é o primeiro mandamento da lei. A pregar a lei apenas colocamos as pessoas debaixo do jugo e condenação. Muitos se sentem culpados e até abandonam a igreja. Eles fazem isso não porque são rebeldes, mas porque são sinceros. eles concluem que, se realmente amassem a Deus, não cairiam no pecado. Então, se não amam a Deus, a igreja não é o seu lugar. Eles não querem ser hipócritas. No entanto, quando nós removemos o véu que a impede de ver o amor de Deus, elas são conquistadas pelo Pai e espontaneamente respondem amando Deus. Pensamos que cumprimos o primeiro mandamento, mas quando conhecemos a graça de Deus, somos conquistados para amá-lo. No dia da luta, o que nos sustenta não é o nosso amor por Ele, mas saber e crer que somos amados. Na última ceia, o Senhor disse que um deles o trairia. Pedro representa aqueles que apoiam em seu próprio amor pelo Senhor. E ele rapidamente disse: por ti darei a própria vida. Aqueles que se gloriam no quanto amam o Senhor estão na verdade confiando na carne e estão condenados à queda. Somente aqueles que podem lhes abrir os olhos para ver que aquilo que nos sustenta é o amor dele por nós. João 13, 37-38. Replicou Pedro: Senhor, por que não posso seguir-te agora? Por ti darei a própria vida. Respondeu Jesus: darás a vida por mim? Em verdade te digo que jamais cantará o galo, cantará antes que negue três vezes. O apóstolo João era o discípulo a quem Jesus amava. Ele se identifica dessa forma no momento da última ceia. Não pense que o Senhor amava mais João que os demais. Ele amava todos igualmente. Então, por que que João se identifica com o discípulo a quem Jesus, ao quem o Senhor amava? Simplesmente porque ele se sentia amado. O Senhor amava todos, mas João sabia que era amado. João praticava o amor do Senhor. Precisamos cultivar continuamente um senso de que somos amados. No Evangelho de João, ele menciona 5 vezes que era amado pelo Senhor. Em cada uma dessas menções, podemos aprender tremendas verdades espirituais. João 13, 23. Ora, ali estava aconchegado a Jesus, um dos seus discípulos, aquele a quem ele amava. Pedro pede que João pergunte quem era o traidor. Porque ele mesmo não perguntou? Simplesmente porque João era o mais próximo, mais íntimo, e no fim só ele ficou sabendo quem era o traidor. Pedro, na verdade, percebia que em seu relacionamento com o Senhor havia uma certa distância. A intimidade do Senhor era para aquele que se sente amado. João 19, 26. Vendo Jesus sua mãe e junto a ela o discípulo amado, disse: mulher, eis aí o teu filho. Quando nos gloriamos do quanto somos amados, então o Senhor pode nos usar. Somente nessa posição podemos ser cooperadores com o Senhor em sua obra. Aquele que confiava no quanto amava o Senhor o negou 3 vezes, mas o que se gloriava no quanto era amado ficou firme até o fim ao pé da cruz. João 22. Então correu e foi ter com Simão Pedro e com o outro discípulo, a quem Jesus amava, e disse-lhes: tiraram do sepulcro o Senhor, e não sabemos onde o puseram. Na vida cristã, aqueles que confiam no seu próprio amor podem correr, mas aqueles que sabem e creem que não são amados, correm mais rápido. Ele não apenas correu mais rápido, mas creu mais rápido na ressurreição do Senhor. Podemos dizer que o segredo do vencedor é provar continuamente do amor do Pai. João 21, 7. Aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor, Simão Pedro. Ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com sua veste, porque se havia despido, e lançou-se ao mar. Aquele que sabe que é amado possui uma maior sensibilidade espiritual. Os outros discípulos estavam olhando, mas apenas João reconheceu o Senhor Jesus. João 21, 20 ao 22. Então Pedro, voltando-se, viu que também o ia seguindo o discípulo a quem Jesus amava, o qual, na ceia, se reclinava sobre o peito de Jesus e perguntara: Senhor, quem é o traidor? Vendo-o, pois, Pedro perguntou a Jesus: e quando a este? Respondeu-lhe Jesus: se eu quero que ele permaneça até que eu venha. Que te importa? Quanto a ti, segue-me. A queda é a disciplina para os que confiam na sua carne, mas para que aquele que confia, que é amado, o Senhor promete que ele permanecerá até que ele venha. Qual dos dois você acha que enfrentou melhor a crise? São dois estilos de vida, dois tipos de crente. No fim, João está ao pé da cruz, mas Pedro negou Jesus praguejando. Com qual deles você gostaria de se identificar? Não confiamos em nosso próprio amor pelo Senhor, mas descansamos no amor dele por nós. Nosso próprio amor é lei, mas o amor dele é graça. Lembre-se sempre da diferença entre lei e a graça. A lei condena o melhor de nós, mas a graça perdoa o pior entre nós. A lei é a exigência de Deus, mas a graça é o seu suprimento. Coisas boas acontecem com aquele que sabe e crê que é amado do Pai. Sua autoestima está sempre num terreno inabalável, pois não depende da sua posição, classe social, profissão ou nome. Nunca se glorie do seu amor pelo Senhor, mas glorie-se no quanto Ele ama você. Não coma o cordeiro cru. No Velho Testamento, quando o povo ia oferecer uma oferta pacífica, normalmente era um cordeiro. Desse cordeiro eram separados o peito e a coxa, que eram assados e dados ao sacerdote. O peito era movido diante do Senhor e simboliza o amor de Cristo. Em João 13, do 23 ao 25, diz do discípulo amado que estava reclinado sobre o peito de Jesus. A coxa é a parte mais forte e representa o poder de Cristo. Ela devia ser alçada diante de Deus. Quando temos uma oferta movida e outra levantada, temos a imagem da cruz. Levítico 7, 31, 32 ao 34. O sacerdote queimará a gordura sobre o altar, porém o peito será de Arão e seus filhos. Também a coxa direita darei ao sacerdote por oferta dos vossos sacrifícios pacíficos. Porque o peito movido e a coxa da oferta tomei dos filhos de Israel, dos seus sacrifícios pacíficos, e os dei a Arão, o sacerdote, e os seus filhos, por direito perpétuo dos filhos de Israel. Está aí a comida dos sacerdotes. Nós somos esses sacerdotes, e nos alimentamos do peito, ou seja, do amor do Senhor, e também da sua coxa, que é o seu poder. Amor e poder são a nossa dieta espiritual, e temos isso porque nos alimentamos de Cristo. O cordeiro, porém, não podia ser comido cru, mas assado no fogo. O fogo aqui aponta para a ira do julgamento de Deus sobre o pecado. Quando Cristo estava na cruz, ele suportou o fogo da ira de Deus. Salmo 22, 14 ao 15. Meu coração fez-se como cera, derreteu-se dentro de mim, secou-se o meu vigor, como um caco de barro, e a língua se me apega no céu da boca. É por isso que ele exclamou, tenho sede, João 19, 28, porque estava sendo queimado pelo fogo do julgamento de Deus. O que significa comer o cordeiro cru? Hoje, aqueles que não creem na redenção de Cristo tentam comê-lo cru. Isso quer dizer que tais pessoas o consideram um bom exemplo de homem, mas não a redenção de Deus para nós. Isso é tentar comer o cordeiro cru, como não tendo passado pelo fogo do juízo da cruz. Muitos não conseguem se alimentar do amor do Senhor simplesmente porque tentam se alimentar do amor do Pai olhando para as circunstâncias. Você precisa entender que as circunstâncias mudam e aquilo que hoje está bom para sofrer uma reviravolta repentina. Não tentamos ver o amor de Deus nas circunstâncias, mas olhamos para a cruz. Deus prova o seu amor para conosco na cruz e não em nossas circunstâncias transitórias. Quando comemos o cordeiro que passou pelo fogo da ira de Deus, somos alimentados e fortalecidos. Romanos 5:8. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Você vence quando entende que é amado. Romanos 8,37. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Você nunca saberá o quanto Deus o ama até entender o quanto o Pai ama você, ama Cristo. Você precisa entender o quanto Cristo é amado, mas ainda assim, Deus Pai o entregou para ter você. Este é, pois, o quanto você é amado. Deus entregou o que tinha de mais precioso para ter você. O ponto central não é o quanto você ama a Deus, mas o quanto é amado por Ele. Quando você entende que é amado, espontaneamente responderá com amor. Primeiro, descobrimos o quanto somos amados por causa do grande preço do Calvário. Em vez de entendermos o quanto somos amados, nossa resposta espontânea é amar o Senhor. Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Como conseguiremos lidar e enfrentar as guerras com o inimigo se ainda acalentamos dúvidas de que somos amados incondicionalmente? Jesus venceu a acusação dos fariseus e a traição dos homens, porque ele sabia que era amado. Quando presumimos que não somos amados, pensamos que nossas falhas mudaram o amor de Deus por nós. Sempre que isso acontece, a nossa fé se torna mais fraca. Não devemos permitir que as circunstâncias definam o amor de Deus por nós. Mesmo no meio da tribulação, você é amado. Não permita que alguma performance negativa ou resultado ruim defina quem você é. Você é amado de Deus. Quando agimos corretamente, não é difícil crer que somos amados. Mas o teste da fé é crer no amor de Deus quando falhamos. A verdade, porém, é que o amor de Deus permanece inalterado. Se você declarar em fé que é amado de Deus, nesses momentos você se encherá do poder para vencer toda circunstância.